Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en OCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Mundo in the News, o seu passaporte informativo.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo in the News, o seu passaporte informativo. Vamos conferir mais uma vez quais foram as notícias e destaques internacionais dos últimos 15 dias. Eu sou a Bárbara Carvalho e me deram a incumbência agora de entrar para a equipe para apresentar aqui para vocês, comentar um pouquinho, como se já não bastasse, né? Vocês ouvirem a minha voz na abertura, agora vocês vão ouvir aqui no começo de todo o programa também. Não seja por isso. Só queria agradecer o convite do Jefferson Ferro por ter me incluído aqui na equipe, falar que eu estou muito feliz aqui, que é um projeto que eu gosto muito, e queria também dar a boa tarde aos nossos professores aqui, Luiz Domingos e Rafael Pons. Tudo bem, professores?
Olá, Bárbara, olá a todos e todas. Também gostaria de agradecer a sua assunção aqui, a sua conduzir o nosso programa de hoje, mandar um abraço para o Jefferson e para o professor Rafael Pons, que hoje nos brinda com suas análises sobre a política internacional, dos temas mais importantes da atualidade.
Bom, gostaria então de agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, parabéns então a toda a equipe por esse evento, por esse show de programa, e agradecer ao Luiz Domingos, à Bárbara Carvalho, ao professor André Frota, a todos que estão nos assistindo por essa oportunidade de estar aqui, enfim, a gente apresentando esse programa.
Muito bem, muito bem. Rafael Pons estreando aqui no Mundo News também. Espero que agora que a parceria seja longa também, né? Que esteja em outras edições aqui conosco, mas vamos lá. Então, vamos ao que interessa. Não é mesmo aqui do nosso programa? Hoje nós já vamos começar com uma notícia da CNN, que retrata um pouco, né, de uma situação que nós estamos vendo muito nos noticiários nos últimos dias, que é a situação de Israel, né, lá na faixa de Gaza, de como que está a guerra lá nesse meio, onde o exército de Israel bombardeia Gaza e cresce temor de que forças invadam o território palestino, né? Israel lança mais ataques a Gaza em meio a crescente temor de uma invasão por terra. Por favor, professores, podem ficar à vontade de comentar.
Bom, pessoal, vocês sabem que, tecnicamente, Israel e a Palestina estão em guerra há mais de 70 anos, né? Então, não é novidade que esse fenômeno esteja ocorrendo já há algumas décadas. Só que é interessante que é pela primeira vez que o exército da Palestina, vamos chamar assim, na verdade não existe exército, o Hamas, na verdade, é um grupo que é considerado um grupo terrorista, que desde a década de 90 conseguiu tomar conta de uma força política de Israel, da Palestina, e conseguiu se tornar, digamos, um grupo majoritário e conseguiu se tornar, digamos, uma autoridade política na Palestina. Interessante que a Palestina não é um Estado autônomo, não é reconhecido mundialmente como Estado, e ele é um território dividido em duas, digamos, posições: a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, são dois territórios entrecortados dentro do conclave Israel, que é um território, portanto, judaico, né, que é, digamos, o oposto do Estado palestino. Eu aqui, no caso, gente, considero a Palestina um Estado, eu reconheço como um Estado, enfim. Só que interessante, gente, é que foi pela primeira vez que a Palestina usou todo um esforço de guerra conduzido pelo Hamas, mas um esforço assim que nunca antes visto, um poder de fogo muito forte. E tudo começou, gente, no mês de maio agora, enfim, no dia 10 de maio, quando forças policiais israelenses usaram uma força muito forte, gente, contra, enfim, palestinos que estavam orando dentro de uma mesquita conhecida muito, enfim, muito famosa dentro do universo muçulmano, que é a Al-Aqsa, e essa força foi tão forte, gente, que bombas de gás lacrimogêneo entraram dentro, enfim, da mesquita, e o Hamas, que é o grupo terrorista, utilizou por conta disso, gente, por conta de uma repressão, né, a essa força policial, uma série de ataques contra o Israel, o exército, enfim, contra uma série de cidades israelenses, matando cerca de 12 pessoas, se eu não me tiver equivocado, gente, matando aí, gente, algumas, se não me engano, enfim, poucas pessoas, enfim, Israel. Só que a força de contra-ataque do exército de Israel foi sobremaneira, gente. Matou cerca de mais de 200 pessoas do lado palestino. E aí, gente, as guerras, enfim, que a gente vê, enfim, ao longo das últimas 70 anos, foi algo, gente, que vem marcando, gente, a história das tensões entre a guerra entre palestinos e judeus. Só que o que nós percebemos, gente, é que Israel vem temendo, enfim, nos últimos ataques agora, uma força do Hamas muito forte por conta desses ataques aéreos. E o que se vê do lado da Palestina, que esse noticiário vem nos trazendo, é que talvez os israelenses talvez venham, porventura, fazer um ataque por terra. E aí, gente, se isso acontecer de fato, tudo indica, enfim, a notícia já passou um pouco, mas, enfim, o cessar-fogo já está sendo negociado, mas Israel, gente, tem o maior ataque, enfim, tem o maior exército do Oriente Médio. Se Israel, de fato, resolver fazer um ataque terrestre, ele provavelmente vai varrer, gente, a Palestina, vai varrer todo, enfim, vai ser um ataque, provavelmente vai durar meses ou quem sabe anos, né? Vai ser uma guerra por quadras. Gente, o número de mortes seria colocado por centenas de anos, isso iria acionar o Conselho de Segurança, aliás, que foi acionado no começo desta manhã de quinta-feira pela Michelle Bachelet, não o Conselho de Segurança, mas o Conselho de Direitos, Conselho de Direitos da ONU, Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi acionado pela Michelle Bachelet. Então foi algo assim que precisa ser olhado com mais atenção pelo Conselho de Direitos, pelo Conselho de, Conselho de, ai meu Deus, pelo Conselho de Segurança da ONU, gente. Então é algo que precisa ser olhado com mais atenção. Pessoal, vocês me deixaram ficar falando muito aqui, eu vou ficar falando a manhã inteira. Manda bala, Luiz.
Eu só diria sobre isso, que eu não tenho essas informações todas que o Rafael tem, mas pelo que eu li, assim, no começo do conflito, é que o Hamas estava meio desenfraquecido, estava esquecido como representante dos palestinos. E a iniciativa do governo de Israel, do Estado de Israel, e também uma política de desocupação de moradores palestinos em uma região fronteiriça, teria feito com que o Hamas aparecesse como defensor do povo palestino e tentando reanimar sua importância como ator político na região. Então, ele tem interesse enfim, assumir uma popularidade que estava em baixa. Mas, de fato, a reação israelense, ela não tem comparação do ponto de vista do poderio bélico, e sempre o lado estoura para o lado do povo palestino, porque, de fato, é muito desigual do ponto de vista da força militar dos dois países. Dos dois povos.
Sim.
Muito bem, a gente continua falando mais um pouco, né, sobre isso das relações internacionais, como está no momento. E a gente vai para uma notícia agora, mais uma da CNN, onde ela diz aqui que o Biden, né, aumenta a pressão sobre Netanyahu e a relação entre os países enfrenta momento decisivo. Professores, o que que a gente pode esclarecer com essa notícia aqui?
É muito interessante a gente ver as relações entre Estados Unidos e Israel, né? Os dois países são muito próximos. E há momentos ao longo das últimas décadas de tensão e de aproximação e discórdia entre os dois países. Varia muito dependendo do presidente norte-americano que está no poder. Em alguns momentos, por exemplo, quando o presidente é republicano que está no poder, a aproximação entre os dois países é a maior. A gente pode ver, inclusive, com o presidente Trump, né? Não que o presidente, o Biden, seja. Procure um distanciamento. Não é o caso. Você pode ver, inclusive, que Biden sinalizou, inclusive, a manutenção do deslocamento da embaixada norte-americana, né, de Tel Aviv para Jerusalém. Mas ele procura, os presidentes democratas procuram tentar suavizar um pouco mais as tensões do Oriente Médio. Já os presidentes democratas, muitas vezes, eles tendem não a desestabilizar o Oriente Médio, mas eles procuram reforçar mais as posições de Israel. Isso explica, em parte, por conta das pressões dos grupos lobistas no Congresso norte-americano, que os partidos republicanos tendem a facilitar um pouco mais o jogo político dos grupos lobistas. Então a gente percebe um pouco que a acomodação das preferências dos grupos lobistas por parte do Partido Republicano, né, vai muito mais nessas linhas. Então vai por isso que as notícias, enfim, apontam nessas tendências.
Eu só acrescentaria que o Biden se encontrou numa situação delicada, porque a prioridade geopolítica do mandato dele é a rivalidade com a China. Isso envolve, inclusive, o pacote de investimento trilionário que ele anunciou para desenvolver a economia norte-americana, né? E agora, com essa deflagração desse conflito, ele passa a ser pressionado e voltar o seu olhar para o Oriente Médio, o que não interessava, né? Porque, de fato, como ele quer se colocar como um líder humanitário, é muito difícil ele combater Israel, que é um aliado norte-americano, defender a Palestina. Então, ele fica nesse jogo. Ele pediu para o Netanyahu diminuir o bombardeio, e o Netanyahu falou que não vai diminuir. Então, é uma situação delicada. Então, esse é um dos primeiros grandes desafios da política externa do Biden, e a gente tem que esperar para ver como que ele se sai ao longo dos próximos dias e semanas.
Perfeito, nós vamos aqui continuar falando sobre o Biden, mas dessa vez com outro assunto. Essa é uma daquelas notícias que, quando a gente lê, escorre uma lagriminha de alegria, né? Pena que não é no Brasil, mas enfim, vamos lá. Aqui é uma notícia da BBC, onde ela fala que Biden anuncia o grande dia e tira a máscara na sala oval. Nos Estados Unidos, pessoas vacinadas estão autorizadas a frequentar ambientes sem máscara. Inclusive, eu até estava vendo hoje que já está tendo até partida de basquete com 15 mil pessoas lá, né, fazendo. Fiquei, nossa... Então, professores, o que podemos falar?
Eu vi essa notícia e fui ler um pouco sobre o programa de vacinação dos Estados Unidos, e eles têm a meta de vacinar 70% da população adulta até o dia 4 de julho, que é a data o dia da independência, uma data super importante na cultura popular norte-americana. Mas eles estão adiantados. Eles estão já, acho que há 2 semanas, adiantados no cronograma, porque e isso permitiu que o Biden fizesse esse pronunciamento tão enfim, alvissareiro, porque eles já vacinaram 50% da população adulta. A taxa norte-americana é de 40% de vacinados no país, né? E é impressionante, nenhum país com população acima de 90, 100 milhões tem esse índice, né? O Israel, que é o país que está mais avançado, não tem nem perto disso, são 15 milhões, não tenho certeza da população do Israel. Mas os Estados Unidos, com 340 milhões de habitantes, já vacinou metade da população adulta e está com 40% de todos os americanos vacinados, e provavelmente ele vai bater a meta dos 70%, e no 4 de julho eles vão fazer um fuzuê lá nos Estados Unidos.
Pois é, e a gente aqui espera que logo podemos falar o mesmo no Brasil, né, de fazer esse fuzuê aí, como o Luiz falou. Vamos para mais uma notícia. Falando de Covid-19, né, infelizmente é um tema que não tem como fugir dele, né, nessa situação, mas agora a gente vai falar de outro país. No caso, mais uma notícia da BBC, onde ela fala que temores de variantes podem atrasar a revisão de flexibilização da Inglaterra em 21 de junho. E, no caso, esses temores, eles estão sendo muito causados por causa da variante indiana no coronavírus, né, que está colocando temor aí não só na Inglaterra, mas basicamente em muitos países, não é mesmo, professores?
Pois é, essa variante, ela traz um problema muito sério, né? Porque, assim, existe a taxa de probabilidade com que essas vacinas trazem a imunização para o rebanho. Por exemplo, aqui no Brasil está entrando a nova variante indiana, né? Alguns países já estão com uma taxa de imunização para os rebanhos, né? Vamos colocar assim, já relativamente alta. Só que as novas cepas, enfim, as vacinas precisam ser pensadas para as novas cepas. E aí, como é que funciona, né? Veja, alguns países, como a gente viu na notícia anterior, Estados Unidos, né, o Biden, já estamos nos preparando para reabrir as nossas economias. A Europa está ensaiando uma nova abertura. Enquanto isso, por exemplo, a gente vê outros países estão passando para uma nova, a terceira onda, para uma nova etapa, digamos, uma nova cepa. E aí, como é que funcionam as novas vacinas no futuro? Então, são desafios que a gente não está preparado. Novos estudos estão sendo feitos, por exemplo, que talvez nós tenhamos, os analistas estão colocando isso em pauta, que talvez nós tenhamos que tomar 3 ou 4 vacinas para as novas variantes. Então, os países, e no caso os países europeus, estão pensando muito sobre o que fazer para essas novas variantes. Então, são desafios que a gente tem ainda que fazer muito pela frente. E a Organização Mundial da Saúde, ela precisa repensar ainda sobre que, no caso, temos que levar muito em consideração e muita cautela sobre esses processos de abertura, de que, uma vez imunizado o rebanho, né, enfim, dos seus países, não é o caso de fazer festas, de ficar, enfim, fazendo eventos, né, e sem máscara. Acho que todo cuidado é pouco.
Tem um elemento que me chamou a atenção na questão dessa revisão da flexibilização da Inglaterra, porque a Inglaterra também está com a população, com o grau de vacinação avançado, alguns pubs em algumas regiões já estão abertos para ficar sem máscara, etc. Mas essa revisão pode estar relacionada com uma espécie de CPI que está acontecendo lá na Câmara dos Comuns, no parlamento inglês. Eles abriram uma CPI para analisar o início da pandemia, quando o Boris Johnson, primeiro-ministro, chegou a afirmar que o novo vírus, o coronavírus, seria uma coisa semelhante ao H1N1. E ele mudou a orientação para a população algumas semanas depois, e aí, a partir daí, ele tratou com seriedade o problema e não foi negacionista como ele foi no primeiro momento. E só por isso se abriu uma comissão parlamentar, equivalente à nossa comissão parlamentar de inquérito, para analisar a conduta do governo Johnson nas semanas iniciais da pandemia. E essa CPI está fazendo um estrondo na opinião pública inglesa, e eu acho que agora ele está cauteloso demais, né? Ou melhor, ele está muito cauteloso para não parecer perante a opinião pública, né, em plena CPI, que ele está sendo negacionista. Por isso que essa cautela também tem um fator político importante ali dentro do debate no parlamento inglês.
Muito bem, ainda falando sobre o coronavírus, vamos falar um pouquinho da situação da Grécia, né? No caso lá, está oficialmente aberta a temporada para turistas, né? Mas será que eles vão ir até o país? O primeiro-ministro grego anuncia que as ilhas estarão COVID-free até junho, mas haverá tempo suficiente para resgatar a indústria do turismo, levando em conta, né, que a maioria dos países ainda não está com a vacinação avançada e há essas limitações de entradas de turistas, né? Se não estão avançados, o que, que vocês acreditam? O que, que vocês acham sobre isso?
É muito interessante só a gente levantar um pouco alguns questionamentos, alguns fatores. A Grécia, enfim, no mar Mediterrâneo, toda aquela região, a gente precisa relembrar alguns pontos. Eu sei que é muito pesado colocar isso, né, mas toda aquela região, há pelo menos 5 anos, foi alvo, né, de rotas, de ondas, na verdade, né, de refugiados por conta de uma guerra que está ainda acontecendo, que é a guerra da Síria. Então, não bastasse o coronavírus, a gente percebe ainda hoje ondas, né, enfim, de refugiados, né, enfim. Então, a gente percebe que, apesar, enfim, dessa onda, né, no caso, dessa um pouco de satisfação por conta dessa tentativa de retomada da indústria do turismo, que é muito importante para a economia, enfim, das ilhas gregas, percebe-se que alguns analistas colocam, não só nesse noticiário, mas em outros noticiários e outros manchetes, que apontam para que a indústria de todo o turismo, não só das Ilhas Gregas, mas também de toda a região costeira ali da Turquia, eles apontam que os turistas ainda estão apreensivos por conta de toda aquela região costeira, que os países estão ainda passando por todo um tratamento ainda, gente, muito incipiente de fazer toda a imunização do seu rebanho. Mas eles esperam que talvez até metade do ano que vem ainda isso possa ser corrigido.
Eu achei curiosa a notícia sobre a Grécia, porque eles fizeram uma estratégia totalmente desigual no país. Eles concentraram as vacinas nas menores ilhas e deixaram as ilhas maiores, porque são dezenas, né, para depois de junho ou julho, porque agora em maio é quando abre a temporada de turismo. E o país, essas regiões dependem muito de turismo. Então, como não tem como controlar a disseminação dos vírus nas maiores ilhas, eles estão falando para os turistas: ó, vocês podem vir aqui sem exame, sem nada, porque a população, eles querem vacinar entre 70% e 80% das pequenas populações que só trabalham com o setor de serviços dessas pequenas ilhas. E faz algum sentido, porque devem ser, enfim, pessoas que sofreram muito economicamente com a pandemia, com a perda do turismo, né?
Exatamente. E agora a gente vai para a Europa, né? Vamos falar aqui da cúpula da Europa, onde teve assuntos como o Covid e também a mudança climática, né? Foram uns que agitaram a agenda no segundo dia. Olha só. Lideranças europeias discutem um passaporte para turistas, como a gente estava até falando um pouquinho aqui da Grécia, né? Turistas vacinados e a doação de 100 milhões de doses de vacinas para os países pobres. Também debateram sobre novas metas de redução de emissões também. Nessa reunião, então. Professores, por favor.
Então, muito interessante, eles estão no segundo dia, se não me engano, e eles discutiram não apenas isso, mas discutiram várias questões nessas reuniões, inclusive sobre o que aconteceu no domingo passado, da apreensão, enfim, de um aeronave da Ryanair, proveniente, enfim, que foi quase que abatido no ar, foi obrigado a pousar em Belarus, porque tinha um jornalista, enfim. Mas muito interessante, os dois principais temas, enfim, desse evento foi, claro, gente, o Covid e as mudanças climáticas. Então, muito interessante a gente pensar que as principais lideranças europeias estão reunidas discutindo esses dois temas. Dentre eles, no caso da mudança climática, eles estão com uma meta muito ambiciosa, que é baixar as emissões a cerca de 55%, gente, achei muito ambiciosa essa proposta dos países europeus, baixar 55% aos padrões emitidos dos anos 90, olha, 55% é muito alto, gente, mas enfim, são os países europeus, as economias ricas, né, enfim, dos 27 países que compõem o bloco, olha só. Então, acho muito interessante essa notícia. E não apenas isso, né? A proposta, no caso, de criar um passaporte europeu. Então, isso é relacionado aos aspectos das mudanças climáticas. E, adicionalmente, no caso, gente, olha que interessante, em relação ao Covid, claro que daí, nas questões ambientais, eles também propõem uma série de outros elementos, enfim, mas esses são os principais pontos da emissão, enfim, que acho muito interessante. E em relação ao Covid, eles propõem, gente, em específico, fazer doações, né, de lotes de vacinas, gente, aos países muito debilitados. Então, achei muito interessante essa questão da União Europeia como proponente na construção de soluções globais. Isso eu achei um aspecto muito interessante, a União Europeia sendo um ator global na construção de respostas globais. Isso achei, assim, o ator global oferecendo duas soluções. Uma para mudança climática, que é um assunto global, fantástico, e outro no campo da saúde global. Então vejo como a União Europeia, gente, oferecendo duas respostas, foram algo assim, gente, que me chama muita atenção nesse aspecto.
Eu acho outro ponto também digno de nota, que o Joe Biden, o presidente norte-americano, foi convidado para participar de uma parte das reuniões da cúpula da Europa, e ele aceitou, e isso é um sinal importante de recomposição das relações entre o bloco, né, entre a Europa e os Estados Unidos, que estavam severamente prejudicadas desde o governo Trump. inclusive para discutir a colaboração norte-americana na venda de vacinas para os países europeus. Então, a gente percebe uma aliança transatlântica para o bem-estar, né, da sua população, com vacinas, redução de emissão de gases poluentes. E quando a gente olha essa guinada da política internacional norte-americana e esse tipo de relação importante voltada para questões ambientais e de saúde, o quanto o Brasil se encontra isolado e distante dessas questões atualmente, né?
Exatamente, Luiz. Você falou em Brasil, a gente vai fechar a nossa edição de hoje com uma notícia aqui do nosso país. É uma notícia que saiu no The Guardian, que é algo que com certeza todo mundo deve ter visto algo sobre, né? Milhares de pessoas participam de uma obscena passeata motorizada em apoio a Jair Bolsonaro. Depois de 450 mil mortes por Covid, o presidente desfila pelo Rio de Janeiro em tentativa de reenergizar a extrema direita. Professores, por favor.
O Bolsonaro ficou umas 3 semanas fora do noticiário internacional, 2 ou 3 semanas, e a última tinha sido por conta das questões dos escândalos de desmatamento ilegal na Amazônia. Agora ele voltou ao noticiário internacional por conta dessa motocicletada no Rio de Janeiro no domingo passado. E está prevista, pelo que se diz nas redes sociais, está prevista outra para Belo Horizonte, não sei se domingo agora ou no domingo seguinte. E é curioso que ele tá mobilizando o núcleo dos seus apoiadores mais orgânicos, para uma espécie de guerra cultural, né, contra tudo o que se fala na imprensa convencional, para as notícias sobre a pandemia, e especialmente como reação à CPI, que tem sido duríssima para o governo. Então, a estratégia dele de conviver durante os 90 ou 180 dias da CPI já está dada. Ele vai para a rua, vai mobilizar os seus apoiadores mais aguerridos, e com isso ele vai esticar essa tensão entre, de um lado, a preocupação com medidas que arrefeçam a pandemia, e o Congresso, o Senado tem se colocado como protagonista disso, e de outro lado o Bolsonaro e seus apoiadores na direção contrária, rua, aglomeração e negação do que acontece de fato com a saúde coletiva.
Muito bem, Rafael, quer fazer algum comentário para a gente finalizar?
Olha, perfeito. Eu achei até que, assim, e se pensarmos, né, no que está acontecendo hoje, o presidente Jair Bolsonaro, né, 450 mil mortes. Não queria ficar, assim, fazendo aquela crítica pontual contra o nosso governo, né, gente, mas, puxa vida, a gente percebe a ascensão da direita em toda a América do Sul, na Europa, inclusive, né, movimentos negacionistas, gente, em várias partes ao redor do mundo. A gente não pode se esquecer, gente, muito interessante que Mussolini, eu termino assim nosso mundo em News pensando em Benito Mussolini, ele também fez um desfile de motocicleta, mostrando que estava próximo do povo. A gente só não pode se esquecer que Benito Mussolini morreu enforcado pelo seu povo. Pessoal, termino então a minha fala de hoje, né, enfim, com esse tema aí. Fica a dica, hashtag aí.
Boa. Muito bem, assim nós terminamos a edição de hoje do Mundo in the News. Gostaria de dizer que foi uma honra participar aqui com vocês hoje, agradecer Luiz, Rafael, espero vê-los aqui nas próximas edições do programa, também agradecer a todos que acompanharam, que vão acompanhar depois, também ao Evandro Tozin, que está aqui nos bastidores, né, fazendo as operações técnicas aqui do nosso episódio, e a gente se vê daqui a 15 dias com mais um Mundo in the News, o seu passaporte informativo, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
Olá, muito boas tardes para todos. Bem-vindos a este avance de notícias da CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.